Boa noite, amigos e amigas da TV 247. Boa noite, família 247. Eu sou Daphne Ashton. Estou aqui com a minha companheira Andréia Truz e com a minha companheira Sinara Menezes, Jussara
Olá.
Morena. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês?
Olá, tudo bom?
Tudo bem, tudo
Boa noite
ótimo.
a todas e a todos.
Bom, um prazer mais uma vez estar aqui em uma live 100% feminina. A gente sempre fala isso, né? Quando é 100% feminina, essa presença feminina no 247. Hoje a gente vai falar dos principais destaques que a gente teve no dia de hoje, nessa terça-feira, no dia 21 de janeiro. Então, eu queria só comentar com vocês, que eu acho que isso já deve ter sido muito comentado, a repercussão do Moro no programa Roda Viva de ontem. Não sei se vocês assistiram. É, a gente vai falar um pouco também do Guedes, né, que vai anunciar em Davos a abertura do Brasil para as empreiteiras internacionais aí no golpe de misericórdia das construtoras brasileiras com a Operação Lava Jato e agora Guedes abrindo, né, para compras governamentais, né, as empresas estrangeiras. Então ele vai fazer esse anúncio em Davos. E, finalmente, que também foi assunto de hoje, seus desdobramentos, que acho que a gente vai passar bastante tempo falando sobre isso, foi a denúncia que é assinada pelo Procurador da República, Wellington Divino de Oliveira, né, do Ministério Público Federal, que ele denunciou hoje sete pessoas por suposta invasão de celulares de autoridades. E um dos denunciados é o jornalista Glenn Greenwald, do Intercept. Né? E esse que ano passado a Polícia Federal já tinha desconsiderado, que não precisava ser investigado. Então a gente vai falar sobre essa denúncia e sobre os desdobramentos, né? A gente teve aí o Gilmar dizendo que foi uma afronta ao STF, que é o nosso título da nossa live, né? A gente teve a ONU que disse que vai pedir explicações, né? O David Kaye. Caí, olha, eu estou com pronúncia em francês. Não sei como é que é, não sei de onde que ele é, mas David Caia, tá? Não sei pronunciar direito, mas se não foi isso, me desculpa. Que disse que vai cobrar explicações do governo brasileiro. O Rodrigo Maia também disse que sem jornalismo livre não há democracia. O próprio Marco Aurélio Melo disse que a denúncia contra o Glenn é problemática e perigosa, né? E o Intercept também publicou uma matéria reagindo à perseguição. E me parece também, eu não vi, mas que o Jornal Nacional está atacando o Glenn. Então, não sei se vocês viram o Jornal Nacional, vocês podem falar sobre isso também. Bom, eu queria passar uma rodada rápida, lembrando que a gente não tem muito tempo, para vocês comentarem aí o que vocês acharam do Moro no Roda Viva de ontem. Começar com a Sinara e depois passo para a Andréia.
Tá bom. É, eu vi o Roda Viva ontem, né? Apesar daquela vozinha irritante do Moro, eu gostaria de ter alguma coisa para colocar no ouvido para modificar a voz dele. E achei que os jornalistas se saíram muito melhor do que as pessoas esperavam. Quem não se saiu bem foi o próprio Moro, né? Eles perguntaram tudo o que tinha para perguntar, mas o Moro não respondeu nada. Né, se mostrou um bajulador do Bolsonaro, disse que não critica o presidente em público. Enfim, não saiu lead dali, né? Não saiu, como diz no jornalismo, não saiu notícia dali, menos por culpa dos jornalistas do que do próprio entrevistado.
Andréia.
Concordo com a Sinara, a voz dele é insuportável, eu fico com o mesmo problema. É uma terapia, olha, é difícil. É, concordo, acho que a entrevista foi melhor. Nós estávamos assim, com uma certa dúvida se seria uma entrevista chapa branca. Não foi uma entrevista chapa branca, eu não considerei aquilo uma entrevista chapa branca. É, tocaram
Fora o
alguns.
Felipe Moura Brasil, né?
Sim, exatamente, em exceção, né? Tirando ele, mas você tinha ali questionamentos que ele não esperava.
Não.
Inclusive a própria charge, né? O próprio desenho, né? Dos irmãos, agora esqueci o nome.
Paulo Caruso.
Caruso, perfeito. Então aquilo, né, mostrou que ele não estava tão satisfeito assim quanto ele gostaria que fosse. No entanto, o que eu achei também interessante é que demonstra mais uma vez que ele tem o Daphne, a pessoa é quase que um psicótico, entendeu? Ele tem uma coisa bem psicopata, porque ele mente sem Não, mudar, ele não muda a feição. Ele falar do Instagram, por exemplo, né, que ele perdeu, não, que, não, olha, não sei se eu falei porque eu apaguei a mensagem. Ah, é demais, né? Chega a ser hilário.
Interessante é que ele fala que a Vaza Jato foi uma bobajarada, né? Como ele falou, e no entanto, hoje o que acontece? Uma pessoa é denunciada justamente pela Vaza Jato. Se fosse uma bobajarada, isso não teria acontecido.
E uma coincidência, né? Porque veio um final de semana de críticas. A semana passada foi uma crítica tremenda com relação a qual era, né, quem seriam os entrevistadores. Pediram o Intercept e hoje sai esse presente, né? Uma denúncia descabida por parte do Ministério Público. Que, aliás, Daphne, deu no Jornal Nacional uma crítica. Falaram, olha, o Jornal Nacional criticou o Ministério Público, dizendo que ele não tinha sido investigado pela Polícia Federal. Então, até o Jornal Nacional furou a bolha. O Jornal Nacional teve que falar de Glenn Greenwald e
Me
citar.
falaram que foi um pouco enviesada, né, a cobertura. Eu não assisto o Jornal Nacional, eu brinco que desde a época do Cid Moreira. Realmente, não é muito meu forte o telejornal.
Eu acabei de pegar
Mas
uma notícia, também não vi. Foi só
eu
uma
ouvi
chamada.
falar que a cobertura foi super enviesada. A gente precisa destacar que a Globo, Jornal Nacional, nunca falou sobre a Vaza Jato, ou seja, as conversas que o Intercept revelou, e só está revelando o caso agora que o Glenn foi denunciado.
Muito bom. O que eu ouvi de comentário era que o Jornal Nacional estava acusando o Glenn, né? Incriminando o Glenn, estava ali do lado enfim, da denúncia. Mas eu também
Precisa
não
ver para
vi.
começar para
É,
comentar
eu não
direito,
vi.
né?
Não vi. Agora, queria, antes de dar continuidade aí para vocês falarem um pouco mais sobre essa questão do Glenn, já que vocês já trouxeram isso agora, então depois a gente fala do Guedes se der tempo, pedir para o pessoal dar boa noite para o pessoal que está aqui com a gente, o Edu Goulart e a Neiva Almeida, que foram os que chegaram aqui primeiro, Carlos Roberto, Antônia Santos, Val Vidal, Maria Lúcia, Renata Rubim, pedir para o pessoal. E compartilhando a live, deixando seu like aí para a gente aumentar o alcance, né? E, enfim, tentar furar a bolha aí, como a Sinara falou. Não, foi a Andrea que falou. E aí, bom, teve várias repercussões essa denúncia, né? Teve a questão da própria ONU que pediu explicação, né? Porque vai cobrar a explicação do. Está todo mundo assim meio escandalizado, eu diria, né? As cabeças pensantes, mesmo as cabeças que não são de esquerda, fica meio todo mundo escandalizado. Marco Aurélio Melo falou. Vocês, pelo que vocês estavam falando aí, né, coincidentemente, a cobrança do Roda Viva de não ter chamado o Glenn para entrevistar o Moro. Vocês acham que isso aí já é uma, digamos assim, uma resposta a isso, que não é coincidência? Vocês acham que isso pode ter sido aí um contra-ataque ou não tem nada a ver? Como é que é isso? Se isso aí já
Eu acho que, de certa forma, é uma forma do governo e do Moro criar um buzz, né? Porque durante o dia no Twitter estavam várias tags contra o Glenn, pedindo a prisão dele. É uma espécie de um factóide, né? Porque todo mundo está dizendo que essa denúncia não vai adiante, que o juiz não vai aceitar. Eu escrevi um texto que foi republicado pelo 247. Recordando a história do Samuel Weiner, né, que foi perseguido durante o governo Getúlio e depois pela ditadura militar. Eles acusavam o Samuel de ser estrangeiro, ter nascido fora do Brasil e, por isso, não ter direito de ter um meio de comunicação, né? Já faz tempo, desde a época do Temer, que eu estou colocando que essa estratégia vai ser uma hora utilizada contra o Glenn, e eu acho que. Opa, caiu.
Não, caiu não.
Caiu, não?
Não, eu estou mostrando o seu
Ai,
texto
desculpa,
aqui, o
entendi.
seu artigo para o
Tomei um
pessoal.
susto aqui. Então, eu acho que uma hora eles vão usar desse artifício contra o Glenn. Eu até peguei uns trechos do livro do Samuel Weiner, né? A autobiografia dele, Minha Razão de Viver, que é uma leitura obrigatória para qualquer jornalista. E, curiosamente, os jornalistas de extrema direita hoje ficam pedindo a deportação do Glenn, assim, como, por exemplo, Augusto Nunes. E olha a ironia do destino, o organizador desse livro é o Augusto Nunes, em outra fase, né? Quando ele respeitava a democracia.
Interessante. Andréia, você acha que essa denúncia é uma afronta ao STF, como disse o Gilmar?
Nossa, é uma afronta ao STF, é uma afronta ao Estado de Direito, é uma afronta à democracia, até porque a justificativa também é muito, muito complicada. Ele falou o seguinte, a frase era... Porque o que ele justifica, só para a gente compreender um pouquinho, é que ele apagou, ele ajudou a apagar a prova de um crime, né? Falando que ele, né, ele fala para os hackers, olha, isso aqui não tem propósito, como que é? Eu acho que não tem propósito nenhum para você manter isso, entendeu? E ele usa essa frase para justificar que o Glenn estava modificando uma prova de um crime, etc.
É muito fraco. Era cúmplice, né?
Exato, é. E você cria uma lógica absurda, porque em determinados momentos, é o que você falou, não existe uma bobagem, né? Uma grande bobagem. Por outro lado, não, ela existe e tem uma presença do Estado que virou uma polícia política. Porque se você tem um Ministério Público que faz isso, né? Uma PGR que fala, olha, tudo bem, ele tem o seu direito. Então, você tem ali muito cuidado. Se hoje você ataca o The Intercept, e sem contar o decreto 666, né, gente? A gente não pode esquecer, né?
Portaria, né? Então,
é tudo muito enfileirado. E aí você começa a perseguir uma pessoa que é um jornalista sério, premiado, né? Que está aqui só colocando a verdade. Não tem ali, não está em nenhum momento... E ele mesmo pontua, não puxa algum lado para o PT, não está querendo dizer que é, né, ajudando Lula. Poderia ter colocado e soltado coisas muito mais importantes perto da liberdade do Lula, na libertação do Lula, ele não fez. Até a própria The Intercept parou um pouco de fazer a Vaza Jato e voltou agora, né? Então, você vê que eles estavam ali tentando manter uma estrutura jornalística, enfim. Agora, o que você tem logo depois de uma semana de grande pedido de que participasse no Roda Viva, né? Colocou ali de uma maneira muito complicada que essas perguntas passaram pelo Moro, que os entrevistadores passaram, sim, pelo Moro. E agora você tem uma denúncia dele? Eu não consigo.
Tá andando muito na pinta,
não,
né?
Não dá para nem para disfarçar. Uhum. Né? Então, o que me preocupa é enquanto Estado de Direito. Eu acho que, assim, democracia a gente já não tem. É mais uma forma, né, mais uma representação de que a democracia no Brasil já foi há muito tempo.
Uhum. Interessante você falar isso, porque foi o tema do Boa Noite de hoje, né? Que, inclusive... Acho que foi o Rovai que escreveu hoje, também foi publicado no 247, que se você ultrapassa esse limite do Glenn, de não respeitar o Glenn, você acabou ali a democracia, acabou a liberdade de expressão, acabou o jornalismo, né? Um limite Glenn, né? Que está posto e que estão ultrapassando. Você acha, Sinara, você acha que essa denúncia vai ser aceita ou não vai ser aceita? E, caso seja aceita, ainda há liberdade de expressão? Ainda há jornalismo no Brasil?
Eu acho que é uma clara tentativa de intimidar os jornalistas e o jornalismo, né? O próprio presidente tem feito isso o tempo inteiro. Quando é perguntado por um jornalista, ele vira e fala pergunte para sua mãe, sabe? Eu acho tão interessante isso, porque é um cara que se diz defensor da família, mas vive xingando a mãe dos outros, o pai dos outros, a mulher dos outros, né? Eu acho muito interessante defender a família dessa maneira, né? Então, eu acho que a gente está numa situação hoje, Daphne, que a gente não pode duvidar de nada. Eles podem, por exemplo, aplicar essa portaria 666 para dizer que o Glenn é uma pessoa perigosa, expulsá-lo do Brasil, claro, sem se importar que ele seja casado, que tenha filhos adotivos aqui. Então, eu acho a situação muito difícil. Para a imagem do Brasil lá fora, ficou horroroso, né? Hoje o New York Times, eu acabei de ver que o Rosenthal, que é o presidente de uma entidade brasileiro, que é presidente de uma entidade de jornalismo nos Estados Unidos, condenou a denúncia contra o Glenn. Então, assim, eu acho que a gente já se transformou naquele tipo de país bizarro onde ditaduras acontecem, né? Então, eu acho que daqui para frente tudo é possível.
Mais bizarro do que a live lá do secretário de cultura.
Não é?
Mais bizarro do que ontem.
Eu acho, sim.
Mais bizarro do que ontem. Todos os jornalistas sabiam da Vaza Jato. Quando perguntavam da fita, ele falava que ele não sabia, que não tinha isso. Todos sabiam, e ele negava como se absolutamente não. Olha, não tem nada, não manipulei nada, a culpa é do Gilmar Mendes, ele vai ter que assumir as responsabilidades. E todos os jornalistas sabiam que aquilo é verdadeiro, né? Então, nós já estamos vivendo esse estado de bizarrice.
É, exato.
Muito bom. Olha, a gente tem aqui um comentário da Socorro Wilkson que diz: parabéns, parabéns, meninas inteligentes e guerreiras. Obrigada, Socorro. A Ana Gondim diz: já acabou a democracia? Sim, é só criticar o Marreco de Maringá que entra em ação a lawfare. E vocês tomem cuidado, porque não vai parar por aí. Estamos sob ataque na América Latina. É isso aí. Acho
O
que a
Fernando
gente.
Henrique não abriu o bico até agora.
É.
Então, assim, eu sempre fico com a dúvida por que que o Fernando Henrique tem tanto medo do Moro, né? É impressionante.
É, enfim, ele é um dos causadores dessa situação que a gente vive hoje. Professora
Sinara, do Moro e do Glenn, né? Eu acho que ele também deve ter muito medo do Glenn.
Eu não sei o que que ele nunca abre o bico para criticar o Moro, né? Parece que está sob chantagem, né? Muito esquisito.
Professora Daniela Araújo, que é da comunidade 247, que de vez em quando está aqui com a gente, tem um canal no YouTube também muito legal. Boa noite, meninas e comunidade
Qual é o nome desse
247.
canal?
Professora Daniela Araújo.
Ah, legal.
Boa noite, meninas e comunidade 247. Os canalhas criminalizam o jornalismo e já preparam políticas públicas contra a pobreza, pois a culpabilidade já foi para o discurso de Guedes. Abraços de São Léo, é porque ela é de São Leopoldo. Então, um beijo para a Dani. A Ney Valmeira está mandando um chat aqui. Campanha Daphne no Ceará, encontro 247. Neiva está cobrando o nosso encontro 247 no Ceará. Vou aproveitar e vou fazer campanha com a Neiva também. Ceará é muito legal, estou louca para ir para o Ceará. Enfim, vamos lá. Então, gente, teve aqui, vou compartilhar aqui com vocês, tá? A resposta do Intercept. Que eu sou boa beça nesse negócio de compartilhar aqui, para não dizer o contrário. Vocês estão vendo aí? Intercept reage à perseguição contra Glenn, Ministério Público Federal virou polícia política a serviço de Moro. E eles publicaram aqui uns pontos, né? Eu vou ler os pontos para vocês comentarem, tá? Os diálogos utilizados pelo Ministério Público na denúncia são rigorosamente os mesmos que já haviam sido analisados pela Polícia Federal durante a Operação Spoofing, e acerca dos quais a Polícia Federal não imputou qualquer conduta criminosa a Glenn. A Polícia Federal concluiu não é possível identificar a participação moral e material do jornalista Glenn Greenwald nos crimes investigados. Destaca, inclusive, a postura cuidadosa e distante em relação à execução das invasões por parte do jornalista cofundador do Intercept, o Glenn, né? Não, ele não foi sequer investigado. Causa perplexidade que o Ministério Público Federal se preste a um papel claramente político, né? Não tem indícios. Nós do Intercept vemos uma tentativa de criminalizar não somente o nosso trabalho, mas de todo o jornalismo brasileiro, indo de encontro ao que a gente falava agora há pouco. O procurador Wellington Divino Marques de Oliveira, que agora tenta criminalizar nosso jornalismo, é o mesmo que denunciou e tentou afastar do cargo o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, por calúnia em uma fala pública sobre o ministro Bolsonaro. Né? O ministro Moro é o principal implicado no escândalo da Vaza Jato. A série de reportagens publicada pelo Intercept e por veículos parceiros mostra a ilegalidade cometida por Moro pela Lava Jato. Incrível, né? Porque eles falam que foi uma invasão de mensagens, né? E ninguém fala que o Moro publicou a fala do Lula e da Dilma, né? A conversa do Lula e da Dilma.
Eu ainda acho que eles deviam perguntar uma hora para esse cara que tem um diálogo ainda mais que eu acho a divulgação ainda mais escandalosa, que é a conversa da Marisa com o filho, sabe? Qual a explicação para a divulgação criminosa do diálogo da Marisa com o filho, que, aliás, a apresentadora do Roda Viva, Vera Magalhães, foi uma das primeiras a divulgar. Então, agora, essas pessoas que cobram muita ética e tal, elas deviam olhar para o próprio rabo, né? Porque na hora de divulgar aquele diálogo pessoal da Marisa com o filho, todo mundo divulgou, fizeram gozação, fizeram zombaria, né? Eu acho, claro, que o diálogo da Dilma e do Lula é uma coisa institucional, mas em termos de...
invasão de privacidade.
Exato. Esse da Marisa é um abuso. Eles, não tinha interesse público aquilo ali, né? Não tinha interesse público.
O interesse bem lembrado. André, está fechado.
Caso...
Não, está aberto, desculpa.
Tá aberto. O interesse nesse caso era já colocá-la e pressioná-la, porque ele sabia, e a intenção era que Marisa fosse depor.
Sim.
Então era acabar com ela mesmo. Tanto que não é à toa que o Lula fala que a Lava Jato acabou matando a Marisa. Mas é verdade, não tinha motivo algum. É um assunto privado, dentro de uma esfera privada que...
Nada a ver. Você vê a sua conversa, imagina a sua conversa com seu filho, você não era nem investigada formalmente e aparece... Sabe, eu não entendo por que os jornalistas nunca perguntam para o Moro sobre isso.
Muito bom, bem lembrado, Sinara. Deixa eu dar... A Neiva Almeida mandou aqui um chat. FHC não abre o bico porque é tucano. Verdade. Gente, ainda falta, a gente já estourou aqui nosso tempo. Passa rápido, né? O dia em 20 minutos é chato.
20 minutos, é.
Mas eu queria que vocês...
O dia em 30 minutos.
É o dia em 30 minutos. Todos os dias é o dia em 30 minutos. Mas eu gostaria, não sei se vocês ainda têm mais alguma coisa a adicionar sobre essa questão do Glenn, mas eu gostaria que vocês comentassem também sobre essa questão do Guedes, que vai anunciar em Davos a abertura do Brasil para as empreiteiras internacionais. O que vocês estão achando? Dessa
engraçado é o patriotismo dessa galera, né? O patriotismo muito estranho, que entrega tudo do Brasil para os estrangeiros. Quem é que acredita numa coisa dessas? Eu não consigo entender como as pessoas conseguem ser tão trouxas.
André. Uma vez eu brinquei numa live com a Gisele que o Guedes ele chega com o catálogo Guedes, né? Como se fosse o catálogo Avon, sabe? O Jequiti.
O que é que vocês querem comprar, né?
O que vocês querem comprar? E assim, o pior, não é? Ainda colocar o seguinte: olha, nós não queremos nada da indústria nacional. Não, nada. Não queremos indústria nacional, não queremos absolutamente nada. Nós queremos é que a corrupção. E o que é pior, né? Você manipula a informação, você manipula a população ao dizer de que você, contratando uma empresa de fora, você vai combater a corrupção. É demais, gente, é demais.
Parece aquela música do Raul, né? A solução é alugar o Brasil, é tudo free, pode levar. tudo liquidação.
A Laurita está pedindo aqui para a gente comentar a visita do Dino ao FHC. Passo para vocês. Fala, Andréia. Sei que você gosta disso.
Sinceramente, às vezes eu tenho a percepção de que o FHC vê Dino como Lula e vê Hulk como José Alencar. Entendeu? Então ele tenta forjar aquela história de você juntar alguém da esquerda.
Acho que é o contrário, né? Ele gostaria que o Hulk fosse a cabeça e o...
Exato, mas assim, querendo trazer essa, sabe, essa semiótica, né, daquele passado, alguém de esquerda e alguém que tem um viés empresarial, vamos combinar, né? Aí a gente até pode questionar o à esquerda do Dino e o viés empresarial à direita do Hulk. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a frente ampla no sentido de aliar-se com quem comandou e comanda toda a base golpista. A gente não pode esquecer que quem estava lá atrás, na Copa do Mundo, na sala VIP do Itaú e depois lá no estádio, mandando a Dilma para aquele lugar, era Luciano Hulk. Né? Para a semana passada ele se dizia indignado, olha, como é que pode você ter um nazista no governo, se ele sabia muito bem das práticas fascistas de Bolsonaro. Então, para mim, não é novidade nenhuma. E assim, FHC, não dá para a gente não esperar nada menos do que isso do FHC, né? Além do silêncio dele.
Eu
né?
acho que o Dino tem que conversar com todo mundo, eu não acho que ele esteja errado conversando com as pessoas, não. Agora, essa direita liberal que diz ser contra o Bolsonaro, mas vota a favor dele em todos os projetos, realmente é uma oposição muito cômoda, né, André? É uma oposição muito cômoda. Eu me posicionei no Twitter a respeito desse encontro. Eu acho o seguinte, eu acho que eu tenho muita confiança no Flávio Dino, acho ele um excelente político, adoraria votar nele para presidente da República. E acho um desperdício ele sair candidato a vice do centro-direita. Eu acho.
Você acha que ele sairia, então, ele seria um bom candidato?
A presidente?
É.
A vice? Sim, a vice não.
A presidente.
A vice a... da centro-direita, não.
Certo? A Regina Alice...
A Regina Alice... Acho que o Dino realmente está tentando fazer esses encontros até para diluir essa história do comunista, sabe? Que de fato pesa. Hoje a palavra comunista, infelizmente, foi queimada pela direita. Eles conseguiram queimar o termo, né? Você vê essas discussões ridículas nas redes sociais dizendo que comunismo deveria ser criminalizado igual ao nazismo. Quando o nazismo foi criado por Hitler e o comunismo é anterior a Stalin, né? Então, assim, não tem desculpa para eles criminalizarem o comunismo. É, então, eu acho que o Dino, de certa maneira, dilui, quando ele se encontra com o Fernando Henrique e essa galera aí, um pouco esse rótulo. Eu acho que é essa a jogada dele.
Mas acho que, no final das contas, ele acaba sendo manipulado pela centro-direita, nessa frente ampla, não é? Porque com esses encontros, e eu acho que, e aí concordo com você, que tem que ter esse tipo de informação,
Eu acho que é mais fácil dizerem que o Fernando Henrique se juntou com um comunista do que o contrário, sabia, André?
Pode ser, assim, né?
Gente, hoje
os bolsonaristas são...
Então, um dos filhos do Bolsonaro, falando sobre a Regina Duarte, falou seu, tananã, a Regina Duarte é comunista. Oi? Deixa eu dar um alô aqui para os nossos, nossos chats. A Reginalíssima disse, Sinara, segundo ouvi naquela época, queriam mostrar o nível de cultura da primeira-dama, falando sobre a gravação, né? Sueli Bechara diz, Daphne, está circulando uma denúncia sobre envenenamento de gatos em Jericoacoara. Se houver alguém da comunidade 247 Ceará que possa confirmar e tomar providência, seria importante. Isso é crime. Neiva Almeida e Edu Goulart têm uma missão de cuidar dos gatos de Jericoacoara. Complicado isso. Tem muito isso, né? A Reginalíssima ainda, Sinara, sobre a gravação da Dona Marisa, justificativas com certeza injustificável. Gente, bom, a gente está terminando aqui, já, o dia em 20 minutos já chegou aos 30. Sobre essa questão do Dino, eu gostaria de opinar também. Eu acho, alguém falou aqui que o Dino está se queimando. Eu acho que o Dino, eu não sou muito fã do Dino por conta da base de Alcântara, né? E por conta daquela questão da reforma da Previdência, que ele foi o primeiro, um pau, aprovou tudo na calada da noite, assim, não deu nem para o pessoal, assim. Ele é aquele político que ele tem umas coisas muito legais, né? Da esquerda, que eu
acho. Está fazendo um grande governo.
Faz, Tem a questão dos professores, né, também. Tem umas coisas assim intocáveis que a gente não pode criticar, mas eu tenho algumas críticas. Sobretudo essa questão de Alcântara, é uma questão que me incomodou muito na época. A gente até chamou no 247, o pessoal veio falar com a gente, disse, não, porque era um bom negócio, não sei o que, aquela visão assim, tipo, né, não, vai ser bom para o Estado financeiramente, né? Só que a gente sabe que geopoliticamente não é uma boa coisa e a gente se sente muito ameaçado, ainda mais agora com essas questões todas aí que começaram agora no começo do ano, né? Essa questão do Irã e tudo, como que a gente fica ali na mão, né? Mas, então, eu acho que todo mundo é livre para encontrar com quem quiser. Agora, eu só me preocupo é se a esquerda também, às vezes, não dá muita colher de sopa para o centro se reorganizar, porque hoje em dia a gente está polarizado, é direita e esquerda, né? E o centro acabou, o PSDB se implodiu, né? Aí você vai e
dá mole, né?
Dá mole para o cara do centro se organizar, tipo
assim.
É
nesse sentido, concordo.
Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Lógico que a gente não quer viver nessa guerra, ninguém gosta, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse centro que governou a gente muito tempo, que não deixou o Lula governar como deveria ter governado. A gente podia ter tido um governo muito mais à esquerda se a gente não tivesse ali aquele centro-direita puxando o governo do PT, né? Por exemplo, várias coisas que a gente poderia ter feito, não fez porque não tinha condição de fazer mesmo. Assim, não é autocrítica nenhuma, é a realidade. Então, eu acho que a gente tem que, enfim, olhar, né, para ver se a gente não vai ser lá na frente passado a perna e ficar chupando o dedo, enfim. Mas olha, muito obrigada. Não sei se vocês querem dar uma última mensagem. Fala, Andréia.
Eu vou falar rapidamente do promotor Lina Garcia no Rio de Minas Gerais, que acabou por colocar a Vale numa situação que eu acho que ela deveria estar já há algum tempo, que é reconhecer que a Vale tinha noção do risco, né? O risco com relação a Brumadinho. E só para a gente fechar, sobretudo porque os presidentes, né, os diretores da Vale, um pouco depois do acidente, que vai completar um ano agora, dia 25 de janeiro, eles fizeram um seguro de 150 milhões de dólares para proteger o patrimônio deles, né, o patrimônio pessoal, e também contra os seus executivos. Então, no momento que você tem, e a gente fez muita entrevista, né, Daphne? Não foram uma ou duas entrevistas que nós fizemos no ano passado
Foi um
com
ano inteiro
os
de
atingidos
entrevista.
pelas barragens, como também os da mineração, em que ficava muito claro, eu, né, morando, vivi muito tempo aqui em Minas, em cidades que tinham que ter mineração como base. A Vale, ela tem muita responsabilidade, onde ela deixa, onde a mineração deixa, infelizmente, o resultado, né, a consequência, é sempre uma consequência muito triste e de sempre comprometendo a população. Se a gente pegar o caso da Samarco, também Mariana é um exemplo. Então, acho que só para fechar, e aí eu acho que isso é importante, sobretudo porque o Zema descobriu que a Vale não é uma joia, porque ele fala assim, olha, o governador agora percebeu que a Vale resiste a pagar pelas suas responsabilidades, né? O ano passado a Vale era uma joia e não podia fazer nada. Desse ano para cá, agora vamos ver o que que vai efetivamente acontecer. E a gente tem muito problema com relação a Brumadinho ainda para ser resolvido aqui em Minas Gerais.
Senara.
Não, agradeço só pelo convite e boa noite para vocês, para todo mundo que está assistindo aí.
Então, boa noite para todo mundo. Obrigada, gente, que acompanhou a gente aqui. Obrigada, Sinara. Obrigada, Andréia. E até a próxima.
Beijo,
Tchauzinho.
tchau, tchau.
Beijo.